apresentar alguns livros antes de trazer aqui a mensagem para vocês. Bem, os santos no mundo nós apresentamos ontem, mas eu quero dizer que hoje à tarde nós tivemos aquelas perguntas com relação às falhas dos puritanos. E é verdade, houve falhas, e este livro trata, não mascara, não. Trata das falhas dos puritanos. Há um capítulo especial sobre estas falhas. Então, é mais fácil você adquirir o livro e comprar, e você vai ver um testemunho honesto a respeito deste movimento tão extraordinário, falando também, evidentemente, das falhas dos puritanos. E nós podemos aprender com elas e precisamos aprender com elas. A Fiel, juntamente com o Projeto Os Puritanos, publicou este livrinho de Guilherme Kerr, A Assembleia de Westminster. Você não imagina a importância deste livrinho aqui, porque há um componente histórico, muito breve, mas extremamente importante sobre os puritanos. Na verdade, quase que eu posso dizer que é a única coisa em termos de história sucinta que você pode obter sobre os puritanos, além de, evidentemente, conhecer os aspectos tão especiais que envolveram aquela nobre e tremenda assembleia, composta de presbiterianos, de congregacionais, batistas. Na verdade, a assembleia reuniu os maiores teólogos representando estas facções puritanos, para então confeccionar uma peça extraordinária de confissão de fé. A Assembleia de Westminster. Vale a pena você adquirir este livrinho aqui. Nós falamos de Richard Baxter e ontem tratamos, e vamos ainda falar alguma coisa hoje, sobre a questão da humilhação e arrependimento. Nada melhor do que ler Quebrantamento de Richard Baxter. É impressionante. É de quebrar mesmo. Você lê e sai quebrado. Mas vale a pena, eu acho muito importante caminhar por essa trilha. Richard Baxter, Quebrantamento. Outro de fazer cair é Medita Nestas Coisas, de Richard Baxter. Vale a pena você também ler este livrinho. Hoje nós vamos tratar alguma coisa, muito de leve, sobre a questão da expiação limitada ou direcionada. Por quem Cristo morreu? John Owen, outro puritano, aquele bonito que mas o homem de Deus, príncipe dos teólogos, vale a pena, você precisa conhecer isto. Por quem Cristo morreu? E você vai, inclusive, conhecer aqui a exegese correta de textos que têm aparência da expiação, de expiação universal, mas você vai compreender direitinho o que é que a palavra de Deus fala a respeito deste assunto tão tremendo. E por último, está aqui um livro extraordinário, polêmico, tremendo: O Evangelho segundo Jesus, de MacArthur. O que significa quando Jesus diz segue-me? Irmãos, esta é uma proposta tremenda. Eu não sei quantos já leram esse livro. Levante a mão. Ah, que bom. Mas ainda faltam muitos. Vocês que não leram ainda precisam ler. É algo tremendo e eu tenho certeza que você vai experimentar mudanças radicais na sua maneira de entender o Evangelho quando ler este livro aqui. Vamos orar? Bendito Deus, nosso Pai, humildemente nos colocamos na tua presença, mais uma vez com esta responsabilidade tão séria, Senhor, de comunicar esta mensagem. Eu quero me colocar humildemente diante do Senhor, na inteira e total dependência do teu Espírito Santo. Fala no Senhor ao coração, trabalha em nossa vida. Faz o que tens a fazer por tua soberana graça em nós, para a glória do teu santo nome. Tem misericórdia e abençoa-nos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, queridos, nós estamos então vendo nesta linha de como os puritanos entendiam esta questão das doutrinas da graça, e estamos ainda no ponto da humilhação. E era exatamente nessa perspectiva, ou desta perspectiva, que os puritanos entendiam como pregar o Evangelho. Então eu quero colocar aqui alguns pressupostos importantes que podem nos ajudar a entender qual era o entendimento do Evangelho que eles tinham desta perspectiva da depravação total. Como então eles compreendiam o Evangelho? Pregar o Evangelho significava pregar a inteira economia de redenção e todo o trabalho salvífico das três pessoas da Trindade. E eu quero falar sobre isso daqui a pouco. Temos alguns conselhos de Richard Baxter. Ele diz, primeiro, devemos trabalhar para que haja uma compreensão a mais abrangente possível do que é cristianismo e significado do Evangelho. Segundo, diz Baxter, estudar as escrituras para esse propósito. Não é estudar como a gente pensa que seja estudar as escrituras. Eles falam de um estudo discursivo da palavra de Deus, profundo, profundo. Terceiro, seja suficientemente sério em considerar A. que fomos feitos para servir a Deus. B. que falhamos neste propósito. C. estamos agora em um estado de miserabilidade, pois fizemos a Deus inimigo. D. quão feliz é um convertido. E. quão maravilhosa é a redenção de Cristo. F. a natureza do Deus com quem teremos de tratar. O ponto de vista puritano era que pregar sermões evangelísticos significava ensinar todo o sistema cristão, o caráter de Deus, a Trindade, o plano da salvação e o inteiro trabalho da graça. Quando eu compreendi isso, irmãos, então eu resolvi mudar um pouco as minhas campanhas evangelísticas. Eu sempre pregava sermões sucintos, e dentro daqueles 35, 40 minutos que me era concedido pregar, tentava colocar tudo ali para fazer um apelo logo depois, naquele pensamento de que se eu perdesse aquela oportunidade, quem sabe alguém saísse dali e o carro atropelasse, então pronto, perdi. Mas com este entendimento, compreendendo que, na verdade, é Deus quem administra soberanamente a salvação dos seus eleitos. Então, eu tenho feito assim. São 5 dias ou 4 dias de campanhas. Eu explico logo que vou fazer o meu apelo só no último dia, para os líderes. Começo então pregando na primeira noite, falando a respeito do pecado e mostrando de modo bem enfático esta situação calamitosa o mais extensivo possível. Depois desta noite, segunda noite, vou falar sobre o juízo de Deus, as consequências próprias do pecado, o juízo de Deus. Sempre dizendo àqueles que estão lá, o nosso trabalho é sequenciado, vocês devem voltar amanhã. E assim, no terceiro dia, vou falando sobre as implicações do que significa servir a Cristo, seguir a Jesus. E, por fim, a obra redentora do Senhor Jesus Cristo e sua ressurreição. De modo que o apelo é feito lembrando aquelas pessoas que elas precisam considerar tudo o que foi dito e vir à frente, conscientes de que não podem fazer absolutamente nada, senão clamar pela misericórdia de Deus para que ele o salve. Ênfases dadas à pregação do Evangelho. Segundo os puritanos, a ênfase do Evangelho, conforme os puritanos pregaram, era, primeiro, fazer uma diagnose da condição do homem como não só culpado pelo pecado, mas poluído pelo pecado, escravo dele e naturalmente inimigo de Deus. Dois, o resultado do pecado não só em hostilidade presente da parte de Deus, mas na condenação futura. Três, enfatizavam o objetivo da graça, que é a glória e louvor de Deus e a nossa salvação como um meio para isso. Deus, diziam, não nos escolheu e nos redimiu por nossa causa, mas por causa do seu próprio nome. Quatro, enfatizavam a suficiência de Cristo. Não ensinavam o pecador a confiar na teoria sobre a expiação, mas num Redentor vivo, cuja obra perfeita nunca deixavam de exaltar. Cinco, enfatizavam a consciência de Cristo. Aliás, enfatizavam a condescendência de Cristo, que, embora sendo Deus, ofereceu-se ao pecador. Agora, requisitos do Evangelho conforme os puritanos. Bom, a fé, o que é que deviam crer? Thomas Shepard dizia assim, em Cristo, deviam crer em Cristo e em todos os benefícios de Cristo. O Senhor Jesus Cristo deve ser recebido em seu total ofício de mediador, salvador e senhor, profeta, sacerdote e rei. Os convertidos precisavam compreender tudo isto. B, arrependimento. Era onde eu queria chegar para complementar o que estávamos falando ontem. Veja o que diz Zachary Crofton sobre arrependimento. É um puritano dizendo, escrevendo sobre arrependimento. É um hábito, poder, princípio, fonte, raiz e disposição. Não uma vazia, simples e transitória ação. Arrependimento é diferente e distinto de qualquer ato de penitência. Arrependimento não é trabalho de uma hora, de um dia, mas uma constante disposição de espírito, uma tendência de alma. É um nascer, criar, educar, instruir. É arte, conhecimento, persuasão moral, aviso amigo, ministrado apenas pelo Evangelho, e não funciona sem a operação imediata do onipotente Espírito Santo. É prerrogativa única e singular de Jesus Cristo exaltado dar arrependimento. Arrependimento não é efeito da lei, mas do puro Evangelho da graça, pregado pelo Evangelho, prometido no pacto, selado no batismo, produzido pelo Espírito, propriamente fluído do sangue de Cristo e, portanto, sobrenatural. Assim que cada pecador precisa orar a Deus, converte-me e serei convertido. Lamentações 5:21. Que conceito diferente dos nossos dias, o que significa arrependimento. Eles diziam, não está sob o comando dos homens o arrependimento, nem é um resultado natural. Ele é dado por Deus, portanto é sobrenatural. 2. Não é penitência ou autoflagelação, é resultado da graça de Deus. 3. Arrependimento é resultado do Evangelho, um efeito do sangue de Cristo. 4. Compreende convicção, contrição e confissão. Agora vejam 10 passos para o arrependimento, segundo Crofton, Zachary Crofton. Preste atenção nesses 10 passos. Primeiro, coloque-se com cuidado, constância e consciência diante da palavra da verdade, o Evangelho da Graça. Primeiro passo. Segundo, estude a natureza de Deus, examine-se a si mesmo ante os seus atributos, sua santidade, poder, justiça, misericórdia, etc. Sua alma nunca deixará o pecado ou encontrará o caminho de um verdadeiro arrependimento enquanto não houver, abre aspas, temor de Deus diante dos seus olhos. Terceiro passo, coloque-se ao trabalho de um sério exame pessoal. O pior homem, mesmo através de breve colóquio com a sua própria alma, detectará logo a necessidade de arrependimento. Quarto, conscientize-se de ter que deixar o mundo. Verdadeiros arrependidos são peregrinos na terra. Eu achei tão maravilhoso isso. Conscientize-se de ter que deixar o mundo. Verdadeiros arrependidos são peregrinos na terra. Quinto, conscientize-se da brevidade da vida. Esperança de longa vida e arrependimento superficial tem levado muitas almas para o inferno. Sexto, medite seriamente na proximidade do juízo de Deus. Sétimo, aproprie-se com seriedade da possibilidade de perdão, que virá com certeza, e será recebido por uma alma que prostrada suplicar através de sério arrependimento. Oitavo, ensope seu coração no sangue de Jesus. Retorne cada dia ao Calvário e medite em seu significado. Esteja persuadido em contemplar a cruz diariamente. Nono, livre-se o quanto antes do pecado que lhe embaraça. A demora poderá tornar tudo mais difícil. Décimo, clame por arrependimento das mãos de Deus. Os puritanos pregavam o evangelho da livre e soberana graça. Agora, 3 motivos os impulsionavam. Primeiro, um ardente desejo de conversão e salvação de almas. Os outros 2 são maiores do que estes. A, desejo de glorificar a Deus. B, desejo de magnificar a Cristo. Packer diz assim, quantos pregando o evangelho, quantos pregando o evangelho são consumidos pela ânsia de magnificar a Cristo, exaltar as riquezas e liberdade e glória de sua graça e a perfeição da sua obra salvífica. O modo barato e negligente como é tratada a pessoa do Salvador em algumas pregações evangelísticas dos nossos dias leva-nos a pensar. Para os puritanos, a pregação do Evangelho dizia respeito acima de qualquer coisa louvar a Cristo e mostrar a sua glória aos homens perdidos. Irmãos, aqui está a diferença. Quando pregamos o Evangelho, do ponto de vista da soberania de Deus, da condição real do homem, segundo o ensino da palavra de Deus e da soberania de Deus, diferente. Tem que ser diferente. Os puritanos criam na eleição incondicional. Nós temos aqui já ouvido fartamente ensino bíblico a respeito disso. Deus nos escolheu desde a fundação do mundo. Ele escolheu, quis escolher, da massa dos perdidos, aqueles que por sua livre vontade, conselho de sua vontade, ou como diz Efésios, beneplácito da sua vontade, quis escolher para constituir um povo para si mesmo, para a sua glória, louvor da sua glória. Um povo santo, zeloso de boas obras. A palavra de Deus nos mostra isso. E eu, embora cresça nisto de modo intelectual, eu não podia compreender nas minhas entranhas, no meu coração, esta verdade. Achava que eu deveria crer nisto, porque está na Bíblia, mas na minha maneira de pregar, na minha maneira de agir, eu teria que ser arminiano mesmo. E havia, de fato, uma dúvida no meu coração, exatamente por causa desta aparente contradição com relação à soberania de Deus e à responsabilidade humana. Até que Deus tocou no meu coração, e aquilo que estava no meu intelecto desceu, de fato, para o meu coração. Tomou conta da minha vida. Isso não quer dizer que eu passei a compreender e a entender a eleição. E esta proposta tão difícil da soberania de Deus e a responsabilidade humana. Hoje nós ouvimos Dr. Blanchard falar a respeito disto. E sabe, irmãos, eu pude entender que esta é uma questão de fé. Deus não abre mão do mistério, porque Ele é Deus. De modo que há determinadas coisas que nossa mente, tão pequenina e limitada, não poderá abarcar. Certas coisas da economia de Deus que não podem, de modo algum, se encaixar dentro da lógica humana e que precisam ser aceitas pela fé. Acho tão interessante que há outros assuntos tão complicados como este, da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Por exemplo, a questão da Trindade. Esta não é uma dificuldade menor. Como é que você pode conciliar, entender, compreender, colocar dentro da lógica humana, explicar a distinção das pessoas e a sua unidade, sendo Deus um só, em três pessoas? Você não entende, nem explica, aceita pela fé. Por que podemos aceitar pela fé isto? E não podemos, e é tão difícil crer, aceitar pela fé este mistério da soberania de Deus, elegendo, escolhendo, administrando a responsabilidade humana. Por quê? Sabe por quê? Porque o que diz respeito à Trindade fala da pessoa de Deus. Bom, Deus quis ser assim, é assim. Mas a eleição é um golpe fatal no orgulho, na soberba humana. E é por isso que existe esta resistência, porque não sobra nada para você. Nada para o homem. É duro mesmo. E toda disposição contrária vem da nossa natureza pecaminosa, da nossa carne, que não quer perder a hegemonia. Mas foi tão maravilhoso quando o Espírito Santo, de fato, pôde dobrar meu coração, o orgulho da minha alma, e me prostrar diante desta realidade tão extraordinária. Deus quis me escolher por sua graça desde a fundação do mundo. E é assim que ele faz, de fato. Deus tem os seus eleitos. E não há injustiça da parte de Deus em absoluto. Porque esse é outro ponto que o coração humano, o orgulho humano, imediatamente coloca. É injustiça. Como é que Deus pode escolher alguns e deixar outros? Mas, irmãos, se Deus não tivesse escolhido ninguém, se ele não quisesse escolher ninguém, não quisesse salvar ninguém, ele não tinha nenhuma obrigação de fazê-lo. Toda a raça humana se colocou num estado de perdição, de miséria, porque quis, representada por Adão, rebelou-se contra Deus, se tornou inimigo de Deus e recebeu o seu justo castigo de condenação. Justo. Absolutamente justo. E exatamente na justiça da perdição que Deus, segundo o beneplácito da sua vontade, pelo seu muito amor com que nos amou, porque quis, porque tem direito de fazer o que quer do que é seu, quis e então escolheu um povo desde a eternidade. Ele os escolheu, separou e escreveu seus nomes no livro da vida. Eu, quando pregava e as pessoas vinham à frente, eu dizia: graças a Deus, vocês estão aqui. Aí eu orava assim: Senhor, escreve o nome deles no livro da vida. Um dia eu estava lendo Apocalipse 17. E aí quase caí de costa. E mesmo como bom paulista na Bahia, não pude evitar o meu oxente. Apocalipse 17, verso 8 diz: a besta que vive, era e não é, está para emergir do abismo, caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. E também, deixa eu ver outro texto aqui. É 13 verso 8 também. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Que coisa! Então, irmão, sabe, eu compreendi. Na verdade, houve um conserto na eternidade entre as pessoas da Trindade. É isso que podemos inferir das Escrituras. O Pai quis, determinou escolher um povo. Os amou, os escolheu. Escreveu seus nomes no livro da vida. Isto lá na eternidade. Lá na eternidade. E então, estava ali o seu povo. Mas eles estavam perdidos. O Pai sabia muito bem do que haveria de acontecer e da queda. Eles estavam perdidos. Era preciso um Redentor. A segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus, então se coloca diante do Pai e se dispõe e se oferece para redimir estes que o Pai escolheu. Então, o Pai lhe entrega todos estes. O Filho os recebe. Naquele momento, estava selada a morte do Cordeiro. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E é tão maravilhoso ver isso, porque exatamente foi assim, o Senhor Jesus se manifestou. E sabe, então começam a abrir os nossos olhos, a gente começa a ver os textos. E o anjo aparece para José e diz, olha, você tem que tomar Maria como sua esposa. O que está nela gerado é obra do Espírito Santo. E tem mais, você tem que colocar o nome dele de Jesus, o nome nele de Jesus. Sabe por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E a gente lê isso e pensa, ah, só Israel, salvará Israel. Salvará o seu povo. Povo de Deus. Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. E aí a gente vê lá em João, João, por exemplo, capítulo 6, você lê, por exemplo, o verso 37, diz assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Todos que o Pai me deu, vou perder não. E a vontade dele é que eu não os perca. E nós podemos perceber isto quando o Senhor Jesus fala muitas vezes sobre todos os que eventualmente virão a crer nele, virão da parte do Pai. Então, o Espírito Santo começou a agir na minha mente, no meu coração. E eu comecei a perceber que só podia ser assim. E eu comecei a perceber que, de fato, é muito estranho. O Senhor Jesus, que, de modo muito claro, segundo o ensino das Escrituras, realizou uma morte substitutiva. Isso quer dizer, e vale dizer, que lá não era Cristo somente, mas pecadores nele, sofrendo a pena, o juízo da ira de Deus. Se foi assim, como pecadores que em Cristo sofreram a pena e juízo de Deus vão ser condenados? Você entende? Se Jesus morreu por todos, no sentido generalizado, então todos têm que ser salvos. Se ele de fato substituiu a todos, como é possível alguém estar no inferno depois de sofrer juízo, já ter sofrido o inferno lá em Cristo? Estranho. Queridos, na verdade, Jesus, lá na cruz, substituiu o seu povo, os que o Pai lhe deu. Então, ele tinha na sua mente o meu nome. Aí isso começou a mexer com o meu coração, moer. Eu comecei a sentir algo assim muito estranho. Meu Deus! Eu sempre pensei que ele veio por todo mundo e tal, fez o que tinha que fazer, agora a gente vai lá e pega um quinhão pra gente. Mas essa história de que ele desceu e veio pensando em mim, com meu nome no coração, quando eu comecei a pensar que ele provavelmente balbuciou o meu nome entre gemidos, um temor e tremor começou a tomar conta do meu coração. Um sentimento de reverência diante da grandeza do amor de Deus, incomensurável. Senão, ele não amou o mundo no sentido como eu sempre pensei. De fato, ele tinha um objetivo próprio. O mundo são todos os eleitos, em todos os tempos, em todas as épocas. Pessoas definidas, nomes escritos no livro. Eu comecei então a pensar, agora eu entendo aquela expressão de Paulo que diz: o amor de Cristo me constrange. Tem que constranger mesmo. Alguém que compreende isto, alguém para quem o Espírito Santo revela esta especificidade de amor, quando o Espírito Santo revela toda a grandeza de um Deus que criou o universo, todo o universo, ao ponto de sermos nada, um grão de areia como terra, na imensidão de tudo que Ele criou, e a sua glória é muito maior do que a glória do que Ele criou. Alguém que, criando todas as coisas pelo seu eterno poder, na plenitude dos tempos, por amor específico, despe-se da sua glória e majestade e se veste da nossa roupagem mínima e se identifica conosco em tudo, exceto no pecado, mas se limita em carne e se torna varão de dores e angustia a sua alma até a morte por minha causa, pensando em mim. Tremida a cabeça aos pés. Compreendi o texto de Efésios, capítulo 5, o verso 25, que diz: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Por ela, pela igreja que ele se entregou. Ou como o apóstolo Paulo em Gálatas, no capítulo 2, diz: estou crucificado com Cristo, verso 19 e 20, ele diz: logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou aquela oração sacerdotal do Senhor Jesus. Sabe, que oração estranha. Quando o Senhor ora, dizendo assim: verso 9, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Aqueles que me deste, porque são teus. É por eles que eu rogo. Ai, irmãos, como isto muda o nosso relacionamento com Deus. Não é como eu pensava. Fez por todo mundo, tá bom, pronto, tá lá pronta a máquina. Agora, quem crê, vai lá, funciona a máquina da salvação. E olha que bom, ele me amou, quer dizer, eu peguei um pedacinho do amor aí. Mas quando você descobre isto, ai, é diferente. Sua consagração tem que ser diferente. Então eu comecei a pensar, por que é tão difícil a gente se consagrar? Por que é tão difícil as pessoas se consagrarem? Porque elas não perceberam a dimensão, a grandiosidade da glória, do amor de Deus. Não perceberam. Não perceber. Quando Jesus se manifestou, a grande maioria não percebeu, mas houve aqueles que viram a sua glória como a glória do unigênito do Pai, E isto fez diferença neles. Eu sempre me impressionei com aquelas expressões da palavra de Deus. Eles estavam consertando as redes. E eu gosto dessa expressão, porque eram sócios. Quer dizer, era uma empresa mesmo, eles tinham uma empresa. Bom, amanhã nós temos que pagar isso, não sei o quê, mas nós vamos pescar tanto. Faz as contas aí, André. A gente vai dar, vai dar. De repente, um estranho na praia, os chama: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. O texto simplesmente diz que eles, deixando tudo, o seguiram. Mas como? Como? Não há uma explicação, senão de que eles viram nele a glória do unigênito do Pai. Algo muito especial. Deus lhes comunicou o coração. Levi estava na coletoria. Ah, era um emprego. Oh, que emprego. Que emprego. Situação difícil. Seus conterrâneos subjugados, passando miséria. E ele achou uma boca. Que boquinha. E estava rico. Tinha propriedades, tudo muito bem. Não era fácil a sua vida, muitos eram contra ele, muitos questionavam sua posição, mas nada pôde dissuadi-lo. Quem sabe sua família, até perseguição dos filhos, pai, deixa aquilo lá, de jeito nenhum. Mas, um dia, alguém, Levi, deixa isso aí, segue-me. O texto diz que ele, deixando tudo, sei lá, as coisas lá, gavetas com dinheiro, não sei, deixou. E saiu, fascinado. Deixando tudo, seguiu. Como? Senão que ele viu a glória do unigênito do Pai. A Bíblia fala de Moisés, que tinha nas mãos os tesouros do Egito, poder em suas mãos. É inexplicável como ele abandonou e considerou como palha tudo aquilo. Porque enxergou ao longe a glória do unigênito do Pai. Este amor específico, ele lhe foi revelado que o Deus da glória, dos tesouros insondáveis, haveria um dia de deixar tudo, trazendo o seu nome morrer em seu lugar na cruz. E os tesouros do Egito viraram palha. E ele preferiu o vitupério de Cristo. Como? Se não, se lhe foi revelado. Oh, se foi a glória do unigênito do Pai. Como Abraão, que viu o dia do Senhor Jesus e se alegrou. Ele viu que Jesus haveria de fazer por ele. E Paulo, sua carreira promissora de líder, espontando vertiginosamente. De repente, larga tudo, considera como esterco, diz ele. Ele usa a palavra certa. Esterco, pela excelência do conhecimento de Cristo. Ah, quando podemos enxergar de fato o amor específico de Deus. Como é diferente. Como é diferente. Sabe, Deus começou a constranger o meu coração e quanta coisa tem mudado na minha vida quando pude descobrir isso. É claro que há dificuldades, textos que falam, aparentemente tão claro, de que ele morreu pelo mundo. Deus amou o mundo e quer que todos sejam salvos. E então Deus levantou John Owen. Eu li que John Owen escreveu sobre a morte, da morte, na morte de Cristo. Um livro extraordinário. E ninguém colocou esta verdade como John Owen colocou, e durante um século ninguém ousou responder o que ele escreveu. Sua defesa sobre a expiação limitada, expiação definida de Jesus Cristo, direcionada ao seu povo. E aqui ele coloca com uma unção tão maravilhosa, e digo com uma argumentação de Deus irrespondível. Eu desafio você. Aqui ele considera todos os textos, faz uma exegese junto com você, de todos os textos que aparentemente ensinam que Jesus morreu por todos. E você vai entender, e vai exultar no seu coração, e vai vibrar. E eu tenho certeza que sua consideração para com o Senhor e com o que Ele tem feito na sua vida vai ser muito diferente. Tenho certeza. Jesus nos salvou. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, aplica todos os recursos da obra de Cristo na nossa vida, chamando eficazmente. Oh, como é consolador para o evangelista isso. Ah, que agonia na hora do apelo. Eu chegava a orar: Senhor, me dá habilidade para eu usar as coisas certas e tal. Mas agora eu sei que o Espírito Santo de Deus, na hora que eu estou pregando, Ele já está chamando. E Ele vai continuar chamando. E o seu trabalho é efetivo, eficaz, irresistível. Estes por quem o Senhor Jesus virá. Tão maravilhoso. Porque o Espírito Santo se encarrega de fazer isso. Eu tenho tido uma experiência tão gostosa. Depois disso tudo, comecei a ter assim uma experiência de comunhão com o Senhor mais efetiva. Sei que Deus tem muito a fazer na minha vida. Mas eu comecei a orar na igreja um dia inteiro. E a um certo momento, então, eu saio pela rua, porque nossa igreja está num bairro elitizado, difícil, os prédios enormes, cheio de fortificações e guaritas, é impenetrável. E então Deus tem me levado a sair pela rua e andar e orar: Senhor, levanta a mão assim no prédio, Senhor, meu Deus, o Senhor tem os teus eleitos aí, aqueles por quem o Senhor Jesus morreu, eu os reivindico em teu nome. Senhor, damos em teu nome. Oh, Espírito de Deus, eu não sei como entrar aí, mas é tarefa do Senhor. Então, usa-me, não sei como. Pela televisão, não sei, mas damos. E assim, pelas ruas, no prédio tal, quantas famílias. E eu me lembrava daquele versículo que o pastor Blanchard falou hoje, para animar Paulo: continua, prega, porque tem muito povo nessa cidade. Senhor, eu quero teu povo em nome de Jesus aqui nessa cidade. Vamos, Senhor, nesse prédio, quantas famílias aí, que estão sofrendo? Duas ovelhas, três malhadas, sofrendo, perdidas, o diabo massacrando. Senhor, eu as quero em teu nome. Creio no trabalho eficaz do Espírito Santo para aplicar esta obra do Senhor Jesus Cristo. E mais, creio no trabalho preservador do Espírito Santo, perseverança do Santo, quando Ele nos sustenta em fidelidade por Sua graça até o fim, para nos apresentar santos, irrepreensíveis diante de Deus, em amor. Tem sido uma experiência abençoadora. Como eu glorifico a Deus por compreender isto agora. E eu quero desafiar a todos vocês, em nome de Jesus, a buscarem, pedirem a Deus que abra os seus olhos, ilumine o seu entendimento, para que você compreenda isso que está nas Escrituras. E possa experimentar um tipo de vida de comunhão com Deus diferente, em um ministério como evangelistas e pregadores do Evangelho, na dependência do Espírito Santo, sem comprometer o Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pregá-lo na sua integridade, sem medo. Certo, que aqueles que são do Senhor, estes virão. Virão, porque Deus não pode falhar, sua obra foi completada na eternidade. Nem todo o poder do inferno poderá resistir. A Ele toda a honra e toda a glória, hoje e para toda a eternidade. Amém.